Bom dia, Daniel, bom dia, Rosane, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.
Muito obrigado por nos atender. Doutora Mariângela, o Brasil tem um lugar de destaque no, digamos assim, no mapa mundi da pandemia, né? Porque aqui é um país grande, né? Tem dimensões expressivas, tem uma população grande, e é o segundo país com maior número de mortos. Nós temos avançado na vacinação, mas ainda num ritmo parecido com, talvez alguns países europeus, um pouco menos. Mas bem atrás, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, de uma maneira geral, para começar a nossa conversa, qual é a visão da senhora sobre o enfrentamento à pandemia aqui no Brasil e a visão de uma técnica que está olhando de fora e olhando em comparação também com outros países do mundo a partir aí da Suíça, da Organização Mundial da Saúde?
Veja, Daniel, é uma pergunta que se faz bastante frequente hoje em dia, e na verdade você está vendo que o problema que o Brasil está passando, que é um problema agudíssimo e que causa muita preocupação para todo mundo, não só para os brasileiros, mas também para a comunidade internacional, é um problema que outros países também estão passando, né? Acho que tem que colocar que o Brasil não está isolado no mundo, né? Vocês sabem que no, até boa parte do ano passado e começo desse ano, países ricos como a Inglaterra e como o Reino Unido, né? E como os Estados Unidos enfrentaram situações dramáticas também no controle do número de casos e na pressão no sistema de saúde, né? A própria Europa, os países europeus, alguns deles ainda estão com restrições, com comércio fechado. O país onde eu moro agora, que é onde fica a Organização Mundial de Saúde, que é a Suíça, abriu os restaurantes ontem, depois de 4 meses fechados, e só para fora. Não pode ter ninguém internamente, né? Então, o Brasil não está isolado na situação e na preocupação. E nas últimas 7 semanas, depois de um período de umas 3, 4 semanas em que o número de casos estava baixando no mundo, a gente faz 7 semanas que o número de casos está aumentando e que o número de mortos também está crescendo no mundo todo. Então, eu só queria colocar isso no devido
Perfeito.
lugar, porque tem crises em outros países. É claro que a crise no Brasil é sentida por cada uma das pessoas que mora no Brasil, né? E isso afeta muito a vida diária e as preocupações das pessoas no dia a dia. A OMS vê com muitos bons olhos uma nova gestão no Ministério da Saúde, que está buscando trabalhar com base nas evidências científicas e continua a apoiar as ações. A OMS tem um escritório em Brasília, né, que é um escritório da Organização Pan-Americana de Saúde, que trabalha junto com o governo federal, com os governadores e com as prefeituras para apoiar no sentido de que é importante que hajam mensagens que sejam, como diria, sejam consistentes nos 3 níveis de governo, né? E eu queria deixar uma mensagem bem clara aqui para todos os ouvintes, desculpe estar falando tanto, mas primeira coisa que mesmo que a gente tenha alguma novidades no sentido de ter vacinas seguras e efetivas, né? Ainda assim, isso não quer dizer que as pessoas possam se descuidar das medidas que a gente chama de medidas de prevenção universais, que é o uso consistente de máscara, o uso do distanciamento físico, ambientes ventilados, evitar aglomerações. Né? E em situações muito específicas, quando o sistema de saúde está muito pressionado, pode ser necessário medidas mais restritivas para diminuir a circulação das pessoas. E isso mesmo que você tenha sido vacinado, né? Então é importantíssimo que ao tempo em que se busca aumentar a cobertura das vacinas, que também as pessoas não descuidem dos cuidados individuais e dos cuidados coletivos. E essa mensagem que tem que permear nos 3 níveis de governo no Brasil.
Doutora Mariângela, no Brasil nós estamos, nesse momento, numa situação de estabilidade, mas estabilidade num patamar muito alto. E essa é a preocupação daqui para frente. A senhora fala nessas medidas, nesses cuidados que deverão ser permanentes ou pelo menos se estender por muito tempo, mas na verdade nós temos hoje é um afrouxamento das medidas em praticamente todos os estados. Qual é a visão da OMS sobre a forma como a pandemia vem sendo conduzida no Brasil?
Veja, Rosane, acho que é um ponto super importante, porque não é o momento de afrouxar nada, né? Porque quando você... Está bem claro que esse vírus ele é transmitido basicamente de pessoa para pessoa. Né? Você sabe que tem alguma transmissão por meio de superfícies, razão pela qual a gente tem que fazer higienização das mãos e tudo mais, mas o básico é que você, numa situação aguda, como você está no Brasil agora, a vacina ajuda, mas ela não resolve sozinha, porque ela vai demorar para você conseguir vacinar todo mundo que precisa ser vacinado, por exemplo. Então, nesse momento, mais do que nunca, atenção a essas medidas de proteção individual e coletiva, que a gente chama de medidas de saúde pública, elas são extremamente importantes que elas façam parte das políticas públicas, das secretarias municipais, secretarias estaduais e do governo federal. E a gente vê que há um movimento nesse sentido em várias regiões do Brasil, em vários municípios e também com vários estados, de enfatizar que as medidas que eu já citei, elas têm que continuar. Eu sei que está todo mundo cansado, na verdade, não é esse que é a base do problema, mas não acabou ainda. Pode acabar, vai acabar um dia, mas ela ainda não, nós ainda estamos numa fase que está pressionando o sistema de saúde. E ao pressionar muito o sistema de saúde, você acaba não tendo o atendimento da forma mais adequada para todas as pessoas que precisam de atendimento hospitalar.
Uhum. Doutora Maria Ângela, quando se cobra das autoridades aqui uma escala maior de vacinação, o que nós temos ouvido normalmente é o seguinte: bom, a demanda no mundo todo é muito alta e isso acaba restringindo uma produção maior de vacinas. Isso é um fenômeno mundial mesmo, porque nós estamos vendo, por exemplo, Estados Unidos com mais de 3 milhões e meio de pessoas vacinadas diariamente, uma escala de vacinação maior no Reino Unido, claro, é um país menor em relação ao Brasil. A produção de vacinas em grande escala, como é que a senhora está olhando, percebendo isso? E tem razão as autoridades aqui quando dizem que não dá para fazer mais porque a demanda mundial é muito alta?
Veja, é um fato concreto de que alguns países ricos, eles assinaram contratos, que a gente chama de contratos bilaterais, para receber, compraram, né, países que têm bastante dinheiro, compraram vacinas adiantadas no ano passado, que é o caso do Reino Unido, o caso dos Estados Unidos. O fato é que não há produção suficiente para atender toda a demanda do mundo. Esse é um lado, né? O outro lado, que alguns desses países eles estão concentrando as doses. Quero dizer que eles estão, que a gente está falando bastante contra o nacionalismo de vacina, né? Mas isso existe, com certeza, em países que não estão, já estão vacinando populações mais jovens, mas são muito poucos países, uhum. e que não estão auxiliando na luta global, que é uma luta de solidariedade para garantir que todos os profissionais de saúde sejam vacinados no mundo, em todos os países, e que as pessoas que têm maior risco de adoecer e morrer também sejam vacinadas para diminuir a letalidade dessa doença, né? Então você tem uma combinação de problemas aí, né? O Brasil tem todos os percalços, todas as... Eu sei que muita gente está desanimada, porque está achando que a vacinação não está progredindo o suficiente. O Brasil, pelo fato de ter vacinas sendo produzidas localmente, seja pela Fiocruz, seja pelo Butantan, ele tá numa situação mais confortável do que muitos outros países que dependem ou de contratos bilaterais ou dos contratos com o organismo global, né? Porque o Brasil já está conseguindo vacinar um maior número de pessoas, já vacinou os profissionais de saúde e está conseguindo vacinar as populações de maior risco no momento que a gente está. Então, nós temos um ambiente global em que há uma instabilidade na produção global. Países, por exemplo, a Europa está com atraso de vacinação, tem países que estão bem atrasados, também por conta de atraso na entrega das vacinas pelos grandes produtores. E vários países estão enfrentando um problema porque a Índia, que é o maior produtor de vacinas do mundo, né, e produz uma das vacinas da AstraZeneca para o mecanismo global, a Índia, por conta da forte ressurgimento da pandemia, do surto muito grande de novos casos de Covid, nacionalizou a produção e não está produzindo para o mercado internacional. Então, tem muitos fatores que estão embutidos nisso e que precisam ser levados em consideração. Por isso que eu acho que no Brasil hoje está a produção local, que a gente chama, né? O fato da Fiocruz e do Butantan estarem produzindo, ajuda muito. Tem mais o fato de que o Brasil faz parte dessa aliança internacional e que deve receber 4 milhões de doses da AstraZeneca feita na Coreia agora em abril e expectativa de receber mais 4 milhões em maio. E com o Brasil contratou no total, foram 42 milhões nesse consórcio internacional. Então, a somatória de todos os pontos ajuda que o Brasil possa, digamos, num médio prazo, estar numa situação mais confortável com relação à vacina. Por isso que é importante ressaltar que aquelas medidas que eu estava falando de proteção individual e coletiva, elas continuem estando na mente das pessoas, né? E na mente também das políticas públicas. Né?
Quando a senhora fala de médio prazo, o que seria isso? E a minha pergunta seguinte já seria, emendando, né? Quando a situação, ou pelo menos assim, quando a escala de produção mundial de vacinas, a senhora acredita que vai chegar numa estabilização, né? Mas isso, exatamente, estável para que a população tenha acesso direto à vacina.
Eu acho que para o último trimestre desse ano. É porque você tem vacinas que estão entrando no mercado agora, que é da Johnson & Johnson, né? A vacina da Janssen, que é uma dose só, que teve algumas questões de segurança nos Estados Unidos, mas que vão ser resolvidas. Os riscos de efeitos adversos são muito raros, né? Face ao problema da Covid. Você as duas vacinas chinesas estão sendo avaliadas agora pela OMS, uma o Brasil já usa, que é a Sinovac e a Sinopharm. Você tem outras vacinas entrando no mercado agora, que é a Novavax, que vai tá sendo fornecida pelos consórcios internacionais, e também a Curavac, que é uma nova vacina de mensageiro RNA. Então, você tem outros produtores entrando no mercado, o que deve auxiliar a diminuir a pressão em todos os países, né? Porque você vai poder ter mais não só diversidade, e o Brasil também está numa situação, eu acho que no médio prazo vai melhorar por conta de ter feito alguns acordos bilaterais, né? Com a Janssen, com a própria Pfizer e com outros produtores. O governo federal assinou contratos também de produção. Agora, esses contratos todos vão só ser viabilizados mais para o final do ano, o que é o que está acontecendo globalmente, por conta, como eu comentei anteriormente, que alguns países ricos contrataram a produção, boa parte da produção global, muito adiantada no ano passado.
Sim. Rosane.
Doutora Mariângela, aqui há uma discussão sobre a venda de vacinas ou a compra de vacinas pela iniciativa privada. O Congresso autorizou essa possibilidade e a polêmica é: deveríamos ter vacinas compradas pela iniciativa privada ou apenas o sistema público para ter um maior controle e para que não haja uma espécie de fura-fila por quem tem mais dinheiro?
Veja, a OMS tem uma posição bastante clara com relação a isso, no sentido de que a absoluta prioridade nesse momento é pelos mecanismos públicos. Né? Vacina tem que ser ofertada pelo sistema público. Então, essa é uma coisa extremamente importante, e a gente sabe de que a maior parte dos laboratórios produtores não está vendendo para o setor privado. Eles estão vendendo, estão priorizando, porque hoje é um problema de saúde pública global, e a prioridade está sendo para os governos e para iniciativas internacionais que visam o acesso equitativo por meio dos serviços públicos. Então, acho que é extremamente importante o que você está falando, porque causa bastante ansiedade que haja aquelas pessoas que possam pagar diretamente, elas tenham acesso mais rápido do que aquelas pessoas que dependem da vacina para não desenvolver doença grave ou morrer. Então, a gente vê isso com bastante preocupação. Os países que estão passando, são muito poucos, que estão passando legislação permitindo que a iniciativa privada entre no mercado, mas também a gente vê com os bons olhos que a indústria farmacêutica não está abrindo vendas para o mercado privado.
Tá. Doutora Maria Ângela, tem um debate aqui no Brasil. Nós estamos usando duas vacinas. A vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, produzida aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, e a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Há digamos assim, um receio aqui no Brasil agora, por conta, um receio pontual, por conta da segurança da vacina produzida, a vacina AstraZeneca Oxford, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Qual é o olhar e a preocupação que a OMS tem em relação a essa vacina?
Veja, Daniel, essa é uma boa pergunta, porque até agora os países ricos têm estado muito preocupados. Países ricos, que têm muitas opções de vacina, têm manifestado bastante preocupação com isso. Mas, na verdade, o sistema que a gente chama de farmacovigilância, quando você faz todos os estudos clínicos para uma vacina ser aprovada, tem várias partes. E uma delas é que depois que o produto entra no mercado, você tem que fazer uma farmacovigilância, você tem que olhar os efeitos colaterais que eles podem eventualmente causar. E eu estou falando isso porque quando você faz um estudo, você tem 50, 60 mil pessoas no estudo, no ensaio clínico, né, para produzir, seja um medicamento ou uma vacina. E quando você usa, por exemplo, como é a vacina da AstraZeneca, em que foram usadas 158 milhões no mundo todo, você tem aqueles potenciais efeitos colaterais que são muito raros, eles aparecem, né? E a avaliação que a OMS tem é a avaliação do grupo de experts que auxilia a OMS na segurança de vacinas. E não estou falando, não é só a OMS, a Agência Europeia de Medicamentos, a Agência Inglesa também tem a mesma posição, é de que esses eventos adversos são muito raros e que o benefício da vacina é muitíssimo maior do que o risco da pessoa desenvolver um efeito colateral. Então, a avaliação é de que a vacinação deve continuar com as vacinas da AstraZeneca e que os médicos têm que ficar atentos para algum potencial efeito colateral, e o paciente deve ser também informado, em caso comece a ter algum efeito, por exemplo, dor de cabeça ou dor abdominal, alguma coisa, ou sangramento, procurar o serviço de saúde. Mas a orientação é não se preocupe agora, porque o risco de morrer pela Covid é muitas vezes maior do que o risco de ter um efeito colateral, que é muito raro.
Rosane?
Doutora Maria Ângela, além da vacina, nós temos uma outra preocupação, e essa é bastante grave hoje no Brasil, que é a falta de medicamentos para intubação, ainda com as UTIs praticamente todas lotadas ou na maioria dos estados brasileiros lotadas. Essa crise de fornecimento de medicamentos, os laboratórios alegam que não têm condições de produzir no ritmo necessário. A senhora vê uma solução global para ela? Como é que nós podemos enfrentar esta crise? Há possibilidade de ajuda internacional para resolver esse problema?
Não, sem dúvida. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, primeiro escritório da Organização Pan-Americana, está fazendo compras emergenciais dos medicamentos para auxiliar a resposta no Brasil. Mas você sabe, Rosana, isso foi algo que foi visto na Europa o ano passado, entre agosto e novembro. Teve país, por exemplo, a Suíça chegou a autorizar emergencialmente a importação de anestésicos chineses que não estavam autorizados para uso na Suíça, por conta da dificuldade que eles estavam tendo de conseguir os medicamentos para intubação ou os opioides para relaxar, para dor, né, para o paciente que está internado em UTI. Então, existe, é claro que tem um movimento enorme para auxiliar o Brasil nesse ponto, não só com relação aos medicamentos para intubação, mas também para estabilizar a rede de fornecimento de oxigênio, né? Então, existem soluções globais para isso, existem mecanismos que foram colocados em ação, né? O governo brasileiro fez um apelo à OMS para auxiliar nessas compras, e isso está sendo realizado no momento. Mas é realmente um problema bastante sério, e agora tem soluções. Estou dizendo que é um problema sério, mas que tem soluções por meio de compras internacionais.
Doutora Mariângela Simão, muito obrigada pela sua participação aqui no Gaúcha Atualidade. Um bom dia para a senhora.
Um bom dia para todos. Muito obrigada.